Muito boa tarde a todos, senhores deputados, muito obrigado. Como sabem, tivemos que alterar a sala, porque a sala 3 inicial não tinha os meios necessários para esta audição. E vamos começar desde já com a audição à cidadã Sandra Cristina Correia Ribeiro Gonçalves, a quem eu dou as boas-vindas, que penso que consegue me ouvir, imagino eu. Estava na com a cabeça, portanto consegue ouvir-me. Seja muito bem-vinda. Eu só gostava de relembrar a grelha que nós vamos usar para esta audição. Vai ter 10 minutos no início para fazer a sua apresentação. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazerem as intervenções que entenderem, juntamente com as perguntas, esclarecimento, etc. E depois terá novamente 10 minutos para responder às perguntas ou adicionar algum outro comentário que achar pertinente para esta audição. Portanto, eu ia pedir que fechem a porta da sala, que encontrem um sítio para se instalarem e eu dava desde já. Eu não sei se têm ideia, não sei se consegue ver o tempo a passar aqui na sala.
Não, a imagem que tenho.
Ok. Então, eu, quando passados 8 minutos, eu consigo ver a minha mão.
Sim.
E eu vou fazer um sinal de que, quando eu fizer isto, tem 2 minutos para terminar a sua intervenção, está bem? Portanto, eu dava desde já a palavra à cidadã Sandra Cristina Ribeiro Gonçalves para iniciar a sua apresentação.
Boa tarde a todos, espero que me consigam ouvir nas devidas condições. Sim. Eu gostava só de fazer um ponto prévio para agradecer aos colaboradores desta comissão, e nomeadamente ao Departamento de Informática, que tornaram esta transmissão possível e que tornaram possível finalmente agendarmos uma data. Eu compreendo que os deputados têm vicissitudes e compromissos que dificultam que a comissão esteja toda reunida, mas nós, cidadãos, como não sendo peticionários profissionais, temos essas dificuldades. Eu peço desculpa se houve aqui alguma dificuldade acrescida a chegarmos finalmente a uma data que fosse possível para todos, mas para nós também não é fácil, não é, conciliar com responsabilidades profissionais e pessoais. Atalhando para aquilo que interessa, então. Eu peço desculpa se eu não cumprir algum formalismo, mas eu não estou habituada a estas lides, portanto, agora, entretanto, perdi um bocadinho a imagem. Bem, mas se me ouvem, eu vou prosseguir, porque acho que ouvirem-me é aquilo que interessa. Excelentíssimos senhores deputados da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, uma escola faz-se de paredes, tetos e de valências, faz-se de docentes e não docentes, de crianças, adolescentes e jovens. Mas vamos retirar as crianças e as pessoas da equação. Afinal, foi exatamente isso que este governo fez com o despacho normativo número 1H. Retirou as pessoas da equação, atropelando os seus direitos e os das famílias, com a máquina trituradora movida a radicalismo, que não encontramos no ADN ideológico do PS, muito menos no seu programa eleitoral, mas que bem sabemos radicado naqueles que são os pilares de um governo fragilizado pela minoria. A consciência deste facto leva a que eu, cidadã deste país e mãe de uma criança que não é tudo de ensaio de pseudo-reformas animadas por argumentos com pés de barro, tem ainda mais dificuldade em aceitar as alterações legislativas feitas à traição e a pouco mais de 2 meses do final do ano letivo, apunhalando pelas costas as escolas que durante décadas foram o garante do cumprimento das obrigações constitucionais do Estado. Não está apenas em causa a liberdade das crianças seguirem o percurso académico que os pais traçaram para elas. O que está em causa, nesta chacina do ensino particular e cooperativo, é muito mais do que isso. É um Estado que viola compromissos. É um Estado que atua na sombra, na marginalidade, legislando sem dar a cara à traição de um setor que presta serviço público de educação desde o Portugal democrático e até antes. É um Estado de mãos atadas pelo radicalismo. É um Estado que faz lembrar tempos idos, dos quais muitos ainda têm memória, mas apenas alguns têm saudade. É um Estado que atropelou políticas educativas consensualizadas entre agentes locais e que, à data de hoje, continua sem dizer aos municípios, e conheço o caso concreto de Vila Nova de Famalicão, quando, como ou mesmo se vai pagar os encargos acrescidos que estes estão a ter, nomeadamente com os transportes escolares, como sabemos, competência do Estado. O mesmo acontece com o pessoal auxiliar, dimensionado para um universo de alunos subvertido com esta reforma. Posto isto, adensam-se as dúvidas sobre as verdadeiras motivações deste governo quando abriu guerra ao ensino particular e cooperativo. Haverá ganhos financeiros? Não sabemos. Procuram-se factos. Os únicos que temos, validados por um organismo credível e independente, dão-nos conta de que uma turma ao abrigo dos contratos de associação custa menos 25 mil euros ao ano ao erário público, quando comparada com uma turma da rede estatal de estabelecimentos de ensino. Facto é que nunca foi apresentado um estudo sério, técnico, argumentativo e descritivo do território educativo nacional. Não valem números atirados para o ar em programas televisivos de horário nobre, já depois da casa arder. Haverá ganhos de organização territorial? Estes não, de certeza. Chega a ser anedótico falar em seriedade na avaliação do país educativo, quando o estudo do território é feito com recurso ao Google Maps, ao computador do gabinete ministerial em Lisboa. Houve algum estudo do setor particular e cooperativo? Da oferta? De quem é o trigo e de quem é o joio? Sabiam que 40% dos alunos que em Famalicão frequentam as escolas com contrato de associação são beneficiárias depois do Estado? E que em Santo Tirso, onde também ficou a zeros a única escola com contrato de associação, a proporção é idêntica? São as tais elites que serviram tanto de argumento ao longo da discussão surda que se fez em torno deste dossiê. Um argumento que tem tanto de demagógico e tão pouco válido. O improviso sem conhecimento de causa deixa bem claro que a tutela nunca quis conhecer o setor. Importou esvaziar de um lado para encher do outro, fazendo obséquio a lobbies políticos e sindicais que tampouco se esconderam de entrar nesta discussão em nome do governo. Importa também traçar o cenário do pós-despacho para estes filhos de um Deus menor. As escolas que serviram em competência do Estado, mas que agora são papel de embrulho descartável dos caprichos ideológicos de alguns partidos que suportam este governo. Serão 10 mil alunos deslocados na mudança de ciclo. 313 docentes já perderam o emprego à data. Serão mais de 800 até o final do ano letivo. 167 não docentes já perderam o emprego. Serão 525 até o final do presente ano letivo. Indemnizações acima dos 45 milhões de euros a pagar pelas escolas de ensino particular e cooperativo, considerando o pessoal docente e não docente que já perdeu emprego e perderá até o final do ano letivo. A quem o desemprego já bateu à porta, e baterá, fruto dos cortes, resta-lhes a dependência social do Estado. Grande ganho, diria. Às instituições, sentenciadas ao definhamento, resta-lhes a insolvência, mais um grande ganho. Um ganho histórico sem precedentes, um ganho social ímpar para as pessoas, um ganho absoluto para as comunidades onde se encontram inseridas e onde geram um benefício que tampouco alguém deste governo se deu ao trabalho de querer conhecer. Em Famalicão, por exemplo, as instituições particulares e cooperativas têm um histórico de cooperação com a comunidade, com as entidades públicas, nomeadamente Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, com o tecido associativo e, pasme-se, até com escolas da rede estatal de ensino. Há projetos embrionados nestas escolas que foram adotados fora de portas, tal o reconhecimento do mérito. Há valências colocadas ao serviço das autarquias e das associações. Há um prejuízo líquido quantificável e, de resto, as Juntas de Freguesia de Ribadavia e da União de Freguesias de Alto São Cosme, Telhado e Portela já se encarregaram de avançar com ações populares que reclamam uma indemnização do Estado por danos causados com o previsível encerramento da Didaxis de Ribadavia e de São Cosme e, ainda em Ribadavia, o Externato da Fim de Ferreira. 1,5 milhão de euros é o valor que pedem. Pouco, muito pouco, diria, quando tido em conta o dano irreparável. Onde ficaram os interesses das crianças, adolescentes e jovens afetados pela medida? Dos pais? Das comunidades cuja dinâmica económica gira em grande parte em torno destas escolas e que, com a ameaça da falência, se vêem a braços com o desemprego em larga escala. Exatamente quando é que a lógica da ocupação máxima passou a ser o critério privilegiado no que toca à definição de políticas educativas? Eu estudei numa escola com contrato de associação do 5º ao 12º ano de escolaridade. Porquê? porque este Estado, agora tão socioso das suas propriedades, não era capaz de disponibilizar às crianças da área geográfica onde residia oferta educativa gratuita. Incompetente, portanto, para cumprir os seus compromissos constitucionais. Só muitos anos depois de abandonar o Instituto Nuno Álvares, me percebi que havia um contrato a formalizar a relação jurídica entre a minha escola de sempre e o Estado. Porquê? Porque para as crianças, adolescentes e jovens daquela área do Conselho de Santo Tirso, não havia alternativa além daquela, uma vez concluído o ensino primário. Era ali que estava o Serviço Público de Educação, aquele que o Estado era incapaz de colocar no terreno. Lembram-se? Parece que não. Mas talvez a maior riqueza de um povo seja a sua memória e a sua história. Este governo fica na história por enterrar a história de instituições de ensino particular e cooperativo que prestam serviço público de educação, continuam a prestá-lo e continuarão a prestar, haja esperança na legalidade. Animada pela minha história, para a minha filha tive a lucidez e o azar de escolher a Escola Cooperativa de Val São Cosme. A lucidez de quem pretende que ela tire partido máximo de uma escola focada não só na sua formação académica, mas também na sua formação enquanto pessoa. O azar de o fazer numa altura em que o governo se vira contra as escolas parceiras de sempre. Foi mesmo azar. No rescaldo do ataque, a escola mantém turmas não financiadas. Mas sabemos bem o que lhes espera, a falência. Foi esse o projeto de futuro que este governo lhes desenhou. A propósito de futuro, importa aqui dar a conhecer a proposta que uma comitiva do PCP teve o cinismo de fazer, eu peço perdão pela palavra, mas não encontro outra, numa visita a uma escola com contrato de associação arrebatado. Quando confrontada a comitiva com a ausência de oferta equiparada nesta região do Conselho de Famalicão, a resposta foi: constrói-se uma nova. Isto foi dito por um membro dessa delegação. É cínico, é sádico, é absurdo, é obtuso, é completamente contra os preceitos de uma boa gestão de recursos, ainda mais num país que anda sempre de mão estendida. Mas bem, agora que o ano letivo se iniciou e que algumas escolas visadas pelos cortes se agarram à crença da normalidade, quero deixar claro que não aceito que a minha filha, os nossos filhos, sejam favores políticos. Foram moeda de troca num governo que gera ganhos e contrapartidas com os partidos e lobbies que o subalternizaram. Aconteça o que acontecer no futuro, porque os governos mudam, se bem que os prejuízos ficam. Nunca aceitarei a legitimidade desta decisão. Dirão que não vale de nada não aceitar, pois o mal está feito. Vale pelo menos a liberdade de vir esta comissão dizê-lo. Não aceito um Estado que atropela uma história de parceria e cooperação com o ensino particular e cooperativo, com pessoas dentro, a título da sua própria sobrevivência. Não aceito um Estado que não cumpra acordos estabelecidos. Não aceito um Estado que não é pessoa de bem. Muito obrigado.
Muito obrigado. E obrigado por se ter mantido dentro dos tempos. Eu passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD e penso que fará.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero começar por, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, cumprimentar a senhora peticionária. Sobre este tema serei muito sucinto, porque é muito bem conhecida, penso eu, a posição do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata em relação a esta matéria. Nós tivemos a oportunidade de visitar praticamente todas as instituições de ensino particular e cooperativas que viram o seu dia-a-dia afetado por esta decisão do Governo. O anterior Governo tinha um contrato plurianual por 3 anos. A nossa interpretação é que esse contrato era renovável e que, portanto, deviam os alunos ter entrada em cada início de ciclo. Foi essa, aliás, a base de negociação, na altura não contestada por ninguém, para se ter como contrapartida a redução do financiamento, do montante de financiamento por turma, dar-se uma maior estabilidade a cada uma dessas escolas. A interpretação que é dada pelo Ministério da Educação é diferente. Como se sabe, há algumas ações que agora estão a ser analisadas pelo Tribunal, mas isso é uma decisão que competirá ao Tribunal. O Partido Social Democrata teve, na altura, levantou bastantes vezes esta questão, foi um debate intenso aqui no Parlamento. Fizemos inclusive um projeto de resolução a propor a imediata revogação precisamente deste despacho. Foi uma proposta que foi rejeitada pelos partidos que suportam o governo. O nosso entendimento é muito claro. Nós acreditamos num serviço público de educação, onde existem escolas que, na sua maioria, até por força da rede criada, são propriedade do Estado, mas existem também escolas que são cooperativas, que podem ser associações, que podem ser empresas também, e que prestam um serviço público, que é assim que nós entendemos os chamados colégios com contrato de associação. Nós não deixaremos, na primeira oportunidade, de questionar o Sr. Ministro da Educação com algumas perguntas que têm que ser, e fazer um ponto da situação ao que aconteceu depois do facto de estar consumado. É disto que aqui se trata, é que o facto foi consumado. Há na verdade, percursos educativos que foram interrompidos, e nós teremos que fazer, no cumprimento das nossas funções enquanto deputados, colocar muitas das questões que aqui nos trouxe, que são do nosso perfeito conhecimento, mas também algumas que serão curiosas, porque mesmo é preciso averiguar se mesmo o despacho com o qual nós discordámos profundamente, se mesmo o despacho foi cumprido em todos estes colégios, ou se não houve um tratamento casuístico em cada uma destas escolas. Mas a isso nós questionaremos seguramente o Sr. Ministro da Educação. Portanto, muito sucintamente, a posição do PSD é, em termos gerais, coincidente com aquela visão que aqui nos trouxe. Nós pugnamos por um serviço público de educação, onde estas escolas prestam serviço público, fazem parte. Achamos que o despacho devia ter sido revogado e que o contrato era plurianual e devia estar neste momento a ser cumprido. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Amadeu Albergaria. Eu ia, antes de passar a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, só ia pedir que eu fiquei com a ideia que estava a ler um texto quando estava a falar connosco, e portanto se calhar eu agradecia que nos enviasse o texto para depois fazer parte daquilo que é a audição. Muito obrigado. E eu passava desde já a palavra ao deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo a cidadã Sandra Cristina Correia Ribeiro Gonçalves. É para dizer muito sucintamente o seguinte, e em primeiro lugar, uma consideração sobre a linguagem. Não vou fazer nenhuma consideração específica, mas foram usados termos que eu não acho admissíveis em nenhum debate sobre nenhum assunto. Se alguém, para defender uma posição minha ou do meu partido, usasse algumas das expressões que foram usadas pela senhora peticionária, decisões, algumas já estavam escritas na petição, outras foram acrescentadas hoje, decisões na sombra, à traição, comportamento cínico, sádico, etc., etc., eu não admitiria que alguém, para defender uma posição minha, usasse esse tipo de linguagem dirigindo-se a uma comissão parlamentar. E, portanto, fico satisfeito que o Sr. Presidente desta comissão tenha solicitado o texto por escrito, porque nós, efetivamente, cremos que não devemos ter ouvido bem aquilo que nos pareceu ouvir. De certeza que não ouvimos bem e, portanto, queremos ver por escrito, porque acho que há um mínimo de convivência em qualquer debate que deve ser respeitado, e não são só os deputados que devem respeito aos cidadãos. Somos todos que devemos respeito uns aos outros. Isto é uma primeira nota. A segunda nota é muito simples. Não brinquemos com a liberdade de ensinar e de aprender. Quem possa dizer que está em causa no nosso país a liberdade de ensinar e de aprender é porque não tem o suficiente respeito pela liberdade de ensinar e de aprender para se permitir confundir questões de financiamento, para se permitir confundir o facto de algumas entidades económicas fazerem reféns famílias e trabalhadores com uma questão de liberdade de ensinar e de aprender. Porque quem respeita suficientemente a liberdade de ensinar e de aprender sabe o que são os países, O que é que vivem os países onde essa liberdade de ensinar e de aprender não existe? E, portanto, quem tenha a consciência da diferença entre uma democracia e uma ditadura, quem tenha a consciência do que é, como no nosso país existe, poder propor projetos educativos, poder escolher projetos educativos, e confundir isso com países onde isso não é possível, é porque não tem o respeito suficiente pela liberdade de ensinar e de aprender para confundir as coisas dessa maneira. Para terminar, a posição do Partido Socialista é muito simples. Nós respeitamos a liberdade de ensinar e de aprender, respeitamos todas as ofertas de projetos educativos existentes na sociedade portuguesa, mas não admitimos, nunca admitimos e nunca admitiremos que a escola pública se torne supletiva da escola privada. Quem quiser fazer um debate democrático com divergências, com convergências, as divergências e as convergências são qualquer coisa que a nós não nos aflige em nada, fazem parte da democracia de que nós muito gostamos e que sabemos que se alimenta da diferença. Agora, quem não for capaz de se situar dentro desse debate democrático e quiser atacar a escola pública com este tipo de expressões e com este tipo de argumentos, terá sempre a oposição do Partido Socialista. Respeitemo-nos. Respeitemo-nos. Somos todos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Joana Mortágua.
Estou aqui com uma dificuldade estrutural. Boa tarde, eu queria antes de mais cumprimentar a peticionária Carla Rodrigues pelo simples facto de se ter dirigido à Assembleia da República. Acho que é sempre bom quando os cidadãos e as cidadãs exercem essa liberdade, esse seu direito, e é bom para nós também ter este diálogo direto com quem acha, com quem discorda, com quem concorda, com quem tem alguma ideia a acrescentar, sempre foi útil e não deixará de ser. Outra coisa diferente é, com certeza, estar de acordo com o conteúdo da petição, o que o Bloco de Esquerda não estará certamente, porque o Bloco de Esquerda apoiou esta medida do Governo, aliás, defendeu-a durante muitos anos, mas teria de dizer e salientar que há um argumento que é utilizado na petição que eu acho que não deve ser utilizado porque ele não é correto, que é a ideia de que a liberdade de decidir o projeto educativo está em causa. Isso nunca esteve em causa neste processo, nunca esteve em causa a liberdade de ensinar nem de aprender, nem das famílias escolherem o projeto educativo. O que esteve em causa, sim, é a obrigação que o Estado não tem de financiar esse tipo de escolha por parte das famílias. E, portanto, constitucionalmente, o Estado tem que fazer duas coisas: respeitar as famílias que queiram aceder a outro tipo de projetos educativos que não aquele representado pela escola pública, respeitar e dar condições para o ensino particular, cooperativo e confessional funcionarem, e tem como responsabilidade a Constituição, o Estado tem que financiar a escola pública, porque essa sim é o garante da educação pública para todas e para todos. O Estado tem até a obrigação de criar uma rede de estabelecimentos escolares que cumpra as necessidades de toda a população. Portanto, a obrigação do Estado constitucionalmente é construir escola pública, a obrigação do Estado constitucionalmente é financiar escola pública, a obrigação do Estado constitucionalmente é garantir que todos os cidadãos e cidadãs deste país têm acesso à escola pública e que essa escola tem qualidade para ensinar todos em condições de igualdade. A partir daí, é a liberdade dos pais, das mães, dos professores, das empresas, de quem quiser criar projetos alternativos a este, de o fazerem, mas o Estado não tem qualquer responsabilidade, nem os cidadãos, através dos seus impostos, de financiar qualquer outra coisa que não a escola pública. Os contratos de associação existem, eles permanecem onde são necessários, trata-se apenas de cumprir a lei, e é por estas razões que o Bloco de Esquerda apoiou a iniciativa do Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu penso que passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Peticionária Sandra Gonçalves e estava a ouvi-la e gostava de a saudar pela veemência com que fez o seu protesto, particularmente num tempo em que parece que só uma visão é que faz sentido, em que só uma opinião é que tem legitimidade e que uma terminologia mais forte só pode ser usada por parte das pessoas que fazem parte não só desta Assembleia, mas da população em geral e que sentem ter essa legitimidade quando, na verdade, todos nos ressentimos quando as coisas nos tocam a vida. Gostava de lhe dizer que no CDS não baixámos os braços, procurámos que o debate não se baseasse em opiniões, que a primazia da ideologia não fosse o critério único e que fossem considerados outras coisas não menores como sejam factos. E lamentavelmente os factos, agora que a decisão está tomada e que enfim corre em processo em tribunal cujo curso ainda levará tempo e portanto não vamos conhecer o desfecho nos próximos meses, pelo menos, o que é que nós sabemos dos factos? Sabemos que duas escolas já fecharam, a Cooperativa Ana Corenses e o Instituto de Santiago em Proença Nova, e várias outras estão a debater-se com esta decisão até ao final do ano. Sabemos que muitos professores foram despedidos ou se encontram em situação de layoff com impactos nas suas carreiras e famílias. Sabemos que muitos auxiliares também já foram despedidos e muitos outros estão na calha para ser até ao final do ano, sabendo também do impacto que isso tem nas suas famílias e muitas vezes no tecido local, que não terá capacidade de lhes encontrar uma resposta e, portanto, o despedimento aqui não é uma questão transitória. Sabemos que há um volume elevado de indenizações, como de resto referiu, que os colégios não sabem como poderão pagar em muitos casos, uma vez que o seu financiamento depende exclusivamente dos contratos, do financiamento por via dos contratos de associação, que não prevê estas folgas. Sabemos que há redes de transporte que não foram preparadas para acomodar estas decisões e que deixaram as famílias com custos acrescidos face à nova solução que tiveram para a qual foram empurradas. Sabemos que há turmas sobredimensionadas, quero dizer, com o número de alunos acima do previsto pela lei, nas escolas estatais que acolheram muitos dos alunos que vieram dos colégios com contrato de associação. Sabemos que há escolas estatais com agravamento de condições físicas de funcionamento, uma vez que já previamente se encontravam em condições não suficientes para um bom serviço de educação. E sabemos, finalmente, que das 340 turmas encerradas por via deste contrato, apenas 70 foram abertas com recurso ao financiamento pelos pais, o que significa mais ou menos 18%, o que quer dizer que 82% das famílias, afinal, não era rica e teve que perder o seu direito de escolha, que tinha essa possibilidade, para ser encaminhada para as escolas, e é verdade, e os outros, por isso devia ser alargado a outras pessoas, aqui estamos de acordo. E, portanto, por essa razão, acabaram por ser encaminhadas para escolas com o cenário que descrevi. Portanto, pelo lado do CDS, enfim, conhecerá, sabemos que esta questão nos tocou muito de perto, não pelas razões que muitas vezes nos acusaram de defesa de interesses privados, das rendas e do diabo a sete, mas simplesmente porque de facto achávamos que há um princípio que nos faz sentido subscrever aqui, mas que acima disso, ou primeiro do que isso, havia de facto contratos assinados, havia o Estado como pessoa de bem e haveria um tempo para ter esta discussão com preparação para as escolas, que não foi aquilo que o Governo decidiu tomar e de forma impreparada levou para o terreno.
Obrigado.
Muito obrigada.
Sim, eu tomei nota e ainda tenho um bocadinho de tempo que não utilizou, portanto passo-lhe a palavra.
Não, é mesmo só uma correção, porque Sim. Eu ao ler aqui o texto da petição citei o nome Carla Rodrigues erradamente, é outro contacto da petição e deveria ter cumprimentado a senhora peticionária Sandra Gonçalves.
Muito obrigado. Muito bem, passarei agora a palavra, imagino que à deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não é imaginação, é mesmo, é mesmo assim. Começo por cumprimentar a senhora peticionária Sandra Gonçalves e cumprimentá-la pelo exercício de um direito que está previsto e que nós a todo tempo naturalmente cumprimentamos. Começar por dizer que em relação ao PCP, o que nós podemos dizer é que a primazia das opções de mercado em detrimento de serviços públicos do Estado é uma questão profundamente ideológica e há que frisá-lo. E quando se optou por um modelo de claro favorecimento do que foram as escolas com contrato de associação em detrimento daquilo que era necessário e justo e digno investir na escola pública, não se pode dizer que tenha sido uma opção sem qualquer tipo de ideologia associada. Pelo contrário, foi. uma opção profundamente ideológica com a qual nós naturalmente não nos identificamos. Porque, sendo a educação de facto um direito constitucional, que nós muito acarinhamos enquanto Partido Comunista Português, dizemos que só pode ser plenamente cumprido em termos daquilo que é a resposta pública da educação. E, portanto, o que nós consideramos justo e necessário é, de facto, haver um alargamento da rede pública que existe, o seu adequado financiamento e, de facto, aquilo, as respostas por via de contratos de associação serem aquilo que está previsto em lei em termos do seu caráter supletivo e apenas enquanto não há resposta pública que seja capaz de prover às necessidades das populações locais. E, portanto, relativamente a esta petição que aqui está em cima da mesa, eu não me iria alargar muito. De facto, temos aqui discordâncias de princípio e, quanto a nós, o que deve ser o caminho é, efetivamente, uma política de valorização da escola pública portuguesa. E era só isto. Obrigada.
Obrigado, senhores deputados. A senhora peticionária ouviu os comentários e e aquilo que os vários grupos parlamentares transmitiram. Terá agora os seus 10 minutos para comentar, fazer referência àquilo que ouviu sobre esta questão.
Não. Em todo caso, é quando alguém coloca a questão ideológica no cerne desta opção do governo, porque já todos tínhamos percebido isso. Se calhar só nunca foi assumido como deveria ter sido. O que eu tenho pena, como mãe, que não sou política, é que a educação neste país esteja sempre refém de ideologia. Deste, daquele, e que não haja um fio condutor e não haja uma estratégia que seja consensualizada e que beneficie a educação. Porque eu penso que é isso que a todos nós, como portugueses, nos interessa. Lamento que haja esta oscilação constante, que instituições nunca saibam exatamente com o que podem contar. A estabilidade saiu completamente da equação e, portanto, nós não sabemos se o que é hoje será amanhã, porque estamos reféns de ideologias que vão oscilando, consoante o mapa político. Em todo caso, gostaria de me dirigir especificamente ao deputado do PS, Porfírio Silva, que ficou muito chocado pelos vistos com a minha linguagem. Eu só queria esclarecer ao senhor deputado que eu não sou política e não estou habituada a estas lides, mas como cidadã tenho o direito de ter a minha convicção, de a ter formulado, de acordo com o calendário, a forma com que este governo decidiu tomar esta decisão. Eu tenho direito a essa minha convicção e foi este o formato que eu escolhi para formular a minha convicção. Não ataquei ninguém, não ofendi ninguém, mas esta é a minha convicção. Portanto, eu tenho direito a ela, da mesma forma que respeito qualquer pessoa que discorde de mim, eu tenho direito a que a minha posição e a minha convicção também seja respeitada. Senão, de outra forma, estas audições deixam de fazer o mínimo sentido. Se nós temos um código de conduta e de linguagem previamente estabelecido para nos dirigirmos a estas comissões, então, se calhar, a discussão pública em torno desta e de outras matérias deixa de fazer sentido. Porque, com advertências desta natureza, qualquer cidadão se sentirá logo à partida inibido da sua participação cívica, que eu acho muito positiva e muito meritória, mas em todo caso, com tanto choque que há da parte do Sr. Deputado com a minha linguagem, eu fico preocupada se valerá a pena a gente participar civilmente nestas situações. De resto, gostava de agradecer em todo caso que esta comissão tenha reunido para debater uma vez mais esta matéria, porque penso que ainda não se discutiu o suficiente. Há nitidamente convicções diferentes, todos temos direito a ela, mas o que seria realmente importante era partidos tentarem encontrar uma estratégia que beneficiasse a educação em Portugal. É apenas isso, como mãe, que eu desejo para a minha filha, e eu desejo para ela o melhor, e acho que quem legisla deveria querer, nesse ato legislativo, o melhor para a educação, independentemente de ideologias.
Terminou a sua intervenção? Muito bem, muito obrigado. Eu... Esta petição foi entregue à Comissão e vai ser elaborado um relatório e haverá discussão no plenário desta intervenção. Há um pedido de intervenção do Sr. Deputado Porfírio Silva.
Presidente, para pedir à mesa, pedir ao Sr. Presidente que pergunte à cidadã peticionária se ela aceitou o seu pedido para nos enviar por escrito a intervenção que aqui fez.
Foi perguntado se estaria na disposição, eu percebi que sim, que estaria na disposição de nos enviar o documento que usou nesta intervenção. Mas há um pedido aqui do deputado... Só um segundo, desculpe. Senhor deputado.
Eu não vou responder pela senhora peticionária, mas acho que vai demonstrar a decisão de enviar. De qualquer das formas, eu quero lembrar e informar que esta audição está a ser gravada e, portanto, tudo o que disse a senhora peticionária está a ser gravada. E, portanto, nós também estamos atentos aos condicionamentos das opiniões.
Senhora peticionária, ouviu a discussão que aqui se travou. Eu fiquei com a sensação de que teria estado de acordo em nos enviar o documento. De qualquer maneira, temos o material gravado, mas seria útil nós termos o documento.
Claro que sim. Eu assumirei esse serviço e envio o documento.
Estamos a ouvir muito mal, desculpe.
Eu é que não estou a ouvir agora.
Eu é que estava com o microfone ligado e, portanto, não consegui ouvi-la assim. Eu agora vou desligar e vou ouvi-la assim.
Ok. Sim, enviarei o documento por escrito, naturalmente. Eu assumi esta minha intervenção na comissão. Por que motivo não enviaria o documento por escrito? Por nenhum. Não recuei nada que eu fiz.
Muito obrigado. E, portanto, chegámos ao fim desta audição. Muito obrigado. Eu gostava também de agradecer a todos os serviços que tornaram esta audição possível. Isto nem sempre é muito fácil, mas desta vez funcionou muito bem e, portanto, queria agradecer também a todos o terem colaborado para que isto funcionasse da melhor maneira. Muito boa tarde e muito obrigado. Sim.